Olá, alunos de probabilidade. Esse áudio corresponde ao capítulo 6 do nosso texto e deve ser ouvido acompanhando-se exatamente esse capítulo. O conceito de probabilidade é também um dos conceitos fundamentais aí que a gente está vendo nesse curso. Até o capítulo 5, nós vimos técnicas para análise exploratória, análise descritiva dos nossos dados. Mas aqueles métodos não permitem você construir um modelo para previsão, para estimação, para classificação, que são as três aplicações assim, mais correntes, né, mais comuns, mais populares da estatística. E nesse capítulo 6 e no próximo, que é o capítulo 7, que é sobre variáveis aleatórias, a gente vai formular as bases matemáticas sobre as quais os modelos de inferência, que serão vistos nos capítulos seguintes, serão construídos. Como sempre, o nosso ponto de partida é a questão da incerteza. A incerteza vai ser denominada, a partir de agora, de aleatoriedade. É um nome, né, técnico que a teoria das probabilidades formulou para incerteza. Como comentamos no início do curso, aleatoriedade ou incerteza são hipóteses de trabalho. A gente aqui não está, digamos, se definindo por nenhuma das duas correntes filosóficas que disputam o conceito de aleatoriedade, o conceito de incerteza. Uma considera que a incerteza é limitação da nossa capacidade de perceber o universo. Outra diz que a incerteza é uma característica intrínseca do universo. Ela faz parte, junto com outras características, né, da dinâmica do universo. No box aí que vocês têm no texto, há uma história, né, um apanhado histórico, desde Aristóteles até meados do século passado, sobre os desdobramentos dessa discussão. Então isso fica para aqueles mais curiosos, aqueles que gostam mais de história, né? Mas a gente não vai entrar nessa questão. De qualquer maneira, para nós, a incerteza ou aleatoriedade é uma hipótese de trabalho. A gente vai considerar, precisa lidar com ela e vai tentar diminuir a incerteza, diminuir a aleatoriedade num determinado fenômeno ou processo que a gente esteja estudando. Como eu acabei de dizer, o conceito básico desse capítulo é o conceito de probabilidade. E o que é uma probabilidade? A probabilidade é uma medida de chance de ocorrência de um evento aleatório. E se você tiver dois eventos que têm chances diferentes de ocorrer, com o conceito de probabilidade, você pode tomar decisões um pouco melhor do que se você não tivesse nenhuma informação. Então, evento é matematicamente, é um subconjunto, né? Esse subconjunto pertence a um conjunto maior que é denominado espaço amostral, que não tem nada a ver com amostra, com o conceito de amostra que nós já vimos antes. E espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Então, por exemplo, se você lança um dado, quais são os resultados possíveis? São as seis faces do dado, que normalmente a gente associa os números 1 a 6. E assim por diante, se você está fazendo uma pesquisa eleitoral, quais são os resultados possíveis? Os candidatos, mais quem vota branco, mais quem vota nulo e mais quem diz que vai se abster. E assim por diante. O conjunto de eventos tem uma estrutura, ou seja, a interseção de eventos é um evento, o complementar de um evento é um evento e união de eventos é um evento. A questão agora é como construir probabilidades. Existem várias maneiras de construir probabilidades. A mais, digamos, básica é a frequencista, que é baseado no conceito de frequência que nós vimos lá no início do primeiro bloco desse curso. Ou seja, você realiza um número de ensaios do experimento, que é a execução do experimento, e vai contar quantas vezes determinado evento aconteceu e vai dividir a frequência absoluta, né, de ocorrência desse evento, pelo número de ensaios. Isso dá o que a gente chama de probabilidade empírica. A probabilidade empírica, embora ela possa resolver alguns exemplos, nós vamos ver aqui, por exemplo, há um exercício, alguns exercícios que a gente vai fazer usando a probabilidade empírica. Eu queria que vocês fossem agora para o exercício número 5 da seção 6.10. No livro é a página 136. Então você tem uma tabela onde você tem um conjunto de 2 mil estudantes e onde se mediu o seguinte: qual mão o estudante usava para escrever, né, se é destro ou canhoto, e o QI será alto ou normal. Então, vocês têm uma tabela de contingência, né, que é um conceito que já foi apresentado, e aí vem a probabilidade, pergunta-se qual a probabilidade de um estudante ter QI alto. Então, o que, que você vai somar? Você vai somar 190 estudantes que são destros e têm QI alto, mais 10 estudantes que são canhotos e têm QI alto, que dá 200, sobre 2 mil, que é o total de ensaios, né, o total de perguntas que foram feitas. Então, 200 sobre 2 mil, dá 1 sobre 10, né, 10%. Então, a chance de um estudante ter QI alto nessa população de 2 mil estudantes é de 10%. Então, esse é um caso simples que você dá para usar a abordagem frequencista sem maiores problemas. Mas, se você já tiver um experimento que pode ser repetido ad nauseam, ou seja, indefinidamente, como, por exemplo, o lançamento de uma moeda, a abordagem frequencista, à medida que você vai fazendo o experimento, ela até está tendendo para um meio, né, 50% para cada face da moeda, mas oscila. E, além disso, há experimentos que você não pode repetir. Por exemplo, qual a probabilidade de eu morrer até o final dessa exposição? Existe uma probabilidade, mas o experimento não pode ser repetido, porque ou eu vou sobreviver ou eu vou morrer, né? Além disso, há experimentos que são muito caros, muito custosos, e que você não pode ficar repetindo tanto quanto você queira. Então, a abordagem frequencista tem limitações. No entanto, ela dá algumas propriedades que são mantidas para os outros métodos que nós vamos ver. Probabilidade é não negativo, né? Porque frequência relativa é não negativo. No mínimo é zero, ou seja, não ocorreu. No máximo é 1 ou 100%. Além disso, você tem uma propriedade que aparece em muitos modelos matemáticos, porque ela aparece muito na natureza, que é a propriedade de aditividade. Ou seja, a probabilidade da união de dois eventos disjuntos é a soma das probabilidades de cada evento. Né? Ou seja, a frequência da união de dois eventos disjuntos é a soma das frequências de cada um desses eventos. Né? Ou seja, eles não ocorrem conjuntamente em nenhuma situação. Né? Quando um ocorre, o outro não ocorre. Então, você tem a propriedade de aditividade. A outra abordagem que a gente vai ver, que também foi muito utilizada para modelar os jogos de azar tradicionais, e os jogos de azar tradicionais é um exemplo de como esse conceito de aleatoriedade pode ser relativo. Né? Na Renascença, os matemáticos, entre eles o Galileu, e físicos, né, que era físico também, desenvolveram uma série de teorias sobre os jogos. Mas os jogos tinham características muito particulares. Você podia repetir quantas vezes você quisesse, né? É relativamente fácil, barato de você repetir o ensaio. O número de resultados é finito E cada resultado tem a mesma chance de ocorrer. Então é um experimento muito, muito particular. E para esse experimento foi criado um modelo, que é o chamado abordagem clássica, onde a probabilidade de um evento é o número de elementos de um evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, por exemplo, no caso do lançamento de um dado, a probabilidade de sair um número par é sair um número ou 2, ou 4, ou 6. E o número de resultados possíveis é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 3 elementos no evento e 6 elementos no espaço amostral. 3 sobre 6 dá 1,5, 0,5 ou 50%. Nós temos também, no caso da abordagem clássica, a gente pode voltar a um problema que a gente abordou no capítulo 2 do nosso curso, que foi aquela questão do jogo de pôquer, onde nós trabalhamos com um baralho, né, com 52 cartas, 13 valores e 4 naipes, e sorteávamos uma mão com 5 cartas, que seria a mão típica do pôquer. E naquela ocasião nós determinamos, né, o número de amostras possíveis, né, ou de mãos possíveis para determinadas configurações. Então eu pediria que vocês fossem no exercício 7 da seção 6.5, que no nosso livro está na página 127. Então você tem lá, né, o enunciado daquela situação, daquele experimento, e vários itens. Então você, por exemplo, agora você quer saber a probabilidade de sortear exatamente um par. No capítulo 2 nós vimos o quê? Quantos pares exatos eram possíveis de ser formado. E esse era um exercício de combinatória. Nós tínhamos visto que o par pode ser formado com 13 valores diferentes. Você tem ainda os naipes, então você vai ter combinações, né, de 4 naipes 2 a 2. E aí você tem as outras 3 cartas que tem que ter valores diferentes, então você vai ter combinação de 12 valores 3 a 3, mais a variação dos naipes, que dá 4 elevado a 3. Então você, continuando aqui, vendo ali a resposta, que está na página 127, no item A, aí você vai para a página 130, você tem uma fração, onde você vai botar o número de elementos desse evento, que é um par exato, que é 13 vezes combinação de 4, 2 a 2, vezes 12, combinação de 3 a 3, vezes 4 elevado a 3. E no denominador, todas as mãos com 5 cartas possíveis que você pode formar com um baralho de 52 cartas, que é a combinação de 52 cartas 5 a 5. Fazendo a conta, isso dá 0,42 ou 42%. Portanto, a chance de você ter um par exato, né, numa mão de pôquer é da ordem de 42%, que é uma chance muito alta, portanto, não é uma mão muito forte. No continuação do exercício, a gente faz para trio, faz para full house, faz para flush, para royal flush. Então a gente está revisitando aquele exercício que nós fizemos no capítulo 2, só que agora usando a abordagem clássica para calcular a probabilidade, né, ou seja, a chance de sortear uma mão ou um conjunto com 5 cartas com cada uma dessas configurações aí especiais do poker. Muito bem. Aí dentro do box tem algumas coisas falando sobre paradoxo de Bertrand, problema da agulha de Buffon. Vocês não precisam ler isso, que é um tópico muito sofisticado. Como nós estamos comentando, a probabilidade você tem várias maneiras de construir. Nós já falamos de duas, a frequencista e a clássica. Agora nós vamos falar da abordagem condicional. A abordagem condicional, ela tem um apelo aplicado, um apelo prático muito grande. Porque, usualmente, quando a gente fala da probabilidade de um evento, normalmente ele está condicionado a outros eventos. Quando um médico diagnostica uma determinada enfermidade, aquela decisão dele está baseada numa série de outros eventos, a temperatura da pessoa, a pressão, resultados de exames clínicos, não? Então, normalmente, a previsão meteorológica, a mesma coisa, a previsão se vai chover, vai ficar nublado ou vai fazer sol, está condicionada à ocorrência de uma série de outros eventos, e assim por diante. A probabilidade condicional, ela pode ser, digamos, se inspirar também na questão da frequência condicional. Ou seja, o que é a probabilidade condicional? É o número de vezes que o evento condicionado e o evento condicionante ocorreram sobre o número de vezes que o evento condicionante ocorreu. É, a definição formal, a definição matemática, é a definição 6.6, que está na seção 6.7 do texto, no livro, na página 131. Tá? Um exemplo de probabilidade condicional é o exemplo 6.2, que está na página seguinte, que é o seguinte: você tem um restaurante que tem dois tipos de refeição, salada completa ou prato à base de carne. E você tem algumas informações sobre os clientes desse restaurante. Você sabe que 20% dos fregueses do sexo masculino preferem salada, 30% das mulheres escolhem carne e 75% dos fregueses são homens. Considere os seguintes eventos. Normalmente a gente usa letras latinas maiúsculas como notação para evento. Então aqui nesse exemplo, H maiúsculo denota freguês é homem. A maiúsculo denota freguês prefere salada. M maiúsculo denota freguês é mulher. B maiúsculo denota freguês prefere carne. E se pede para calcular a probabilidade de H, ou seja, a probabilidade de ser homem, probabilidade de A dado H e probabilidade de B dado M. A probabilidade de H é a probabilidade de ser homem. Como foi informado que 75% dos fregueses são homens, essa probabilidade é 75% ou 0,75 em notação decimal. A probabilidade de comer salada, dado que é homem, também foi informado no enunciado. Diz que 20% dos fregueses preferem salada. Da mesma forma, a probabilidade de uma mulher comer carne, né, que é a probabilidade de comer carne dado que é mulher, também foi informado no enunciado. 30% das mulheres escolhem carne. Esse item foi para perceber se o aluno entendeu o enunciado. Porque é muito comum o aluno confundir a probabilidade condicional com a probabilidade da interseção, ou seja, da ocorrência simultânea dos dois eventos, que está no item B, né, onde se pergunta qual é a probabilidade de um cliente comer salada e ser homem. Veja que aí você quer a proporção sobre a totalidade dos clientes, enquanto no item anterior você queria a proporção sobre a totalidade dos homens. Na sequência do texto, vocês veem a resolução do exercício. A gente vai dizer que dois eventos são independentes se a probabilidade condicional de A dado B é P de A, ou seja, o evento B não está influenciando a ocorrência de A. O último tópico desse capítulo é a fórmula de Bayes. A fórmula de Bayes também tem uma aplicação muito grande e corresponde a um procedimento que a gente usa muito no dia a dia. Muitas vezes você quer saber se vai chover e você está em dúvida, aí você olha se as outras pessoas estão saindo com guarda-chuva, estão saindo com roupa de chuva, quando deveria, né, ser o contrário. A probabilidade de você usar um material de chuva, né, uma roupa, um guarda-chuva, depende de chover. Mas se você vê pessoas saindo com guarda-chuva, com capa, com agasalho, aí você acaba sendo induzido, bom, eu também vou levar meu guarda-chuva, eu também vou levar meu abrigo de chuva. O que a fórmula de Bayes faz é exatamente isso, é inverter o condicionante. Ela está aí, né, na seção 6.8, é a fórmula 6.3, forma com uma hipótese. Os elementos da fórmula de Bayes têm denominação, né? P de H, que seria, por exemplo, a probabilidade de chover, é chamada probabilidade a priori, que poderia ser o quê? A tendência de chuva numa região. A probabilidade de D dado H é a verossimilhança, ou seja, se você considerar que o evento é o vizinho está usando uma capa, a probabilidade do vizinho usar uma capa, dado que chove, é perfeitamente verossímil. A verossimilhança é muitas vezes usada na investigação médica, né? Se você, por exemplo, testou positivo para AIDS, você não é logo declarado como tendo desenvolvido, né, como sendo portador, né, do HIV. Né? Porque uma coisa é o HIV, outra coisa é a própria desenvolvimento da doença, né, da AIDS. Então, se você tiver for testado positivo para HIV, isso não significa que você está com HIV. Por quê? Porque a verossimilhança de se ter HIV é muito baixa, quer dizer, é uma pequena porção da população que tem HIV. Aí, normalmente, você é mandado testar de novo. A probabilidade de H dado D é a probabilidade a posteriori de H. Ou seja, já é a probabilidade, digamos, de chover, dado que, né, o vizinho está usando guarda-chuva, ou a probabilidade de você ter HIV, dado que você já testou positivo. É claro que a probabilidade de você ter HIV, dado que você já testou positivo, é maior que a probabilidade de você ter HIV a priori, né, que é basicamente a probabilidade da população, né, de um elemento qualquer da população ter HIV. No exemplo do restaurante, no item B, a gente calculou, né, P de A interseção H e P de A. Aí a gente faz o exemplo 6.4, onde a gente calcula a probabilidade inversa, que é a probabilidade de M dado A. Ou seja, qual é a probabilidade de ser mulher, dado que come salada. No texto está aí desenvolvido as contas. Então, isso foi o essencial do capítulo 6, e vocês devem agora tentar fazer a segunda lista, para consolidar esses conceitos. Obrigado e bom estudo.